Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida do Miami Dolphins! Não sei se a galera tá feliz, se não tá. Estamos sentindo isso aos poucos. Quero saber do Vitor, se o Vitor está feliz. A gente está abrindo aqui mais uma semana com o nosso Fins Cash aqui no Fambonanet. Vitor, primeira vitória na temporada contra o New York Jets do Adam Gase. É para estar feliz ou não?
Fala aí, chapas, é para estar feliz sim, porque é a primeira vitória do Miami Dolphins contra o Jets de Adam Gase, ponto.
Minha opinião é justamente essa. Eu fiquei feliz, eu queria a vitória, mas é aquilo, né? Uma coisa é você querer a vitória, outra coisa é a vitória vir, né? Então, essa vitória eu fiquei particularmente satisfeito. A gente vai falar bastante do jogo, a gente vai falar algumas outras coisinhas, mas só que eu fiquei bastante feliz. Eu vou buscar para vocês. Primeiro, a gente tem uma notícia importantíssima para dar, né? É uma notícia que saiu, gente, para vocês terem uma ideia. A gente começou a gravar essa edição do Finscast às 5h10 da tarde, tá? Da segunda-feira, dia 4 de novembro. Eu gosto sempre de fazer essa questão do horário, do dia e tal, para situarem vocês. A questão de mais ou menos 15 minutos, saiu a notícia de que o Preston Williams sofreu uma ruptura no ACL, ruptura do ligamento do joelho, um dos ligamentos do joelho, e ele está fora da temporada. Vitor, a gente tem várias coisas para falar sobre o Preston Williams, sobre o Tank, sobre tudo isso. Quando a gente imaginava que o Tank estava indo para o espaço, a gente perde o Xavier Howard e agora a gente perde o Preston Williams. Primeiro, o que você acha dessa lesão do Preston Williams? Está confirmada agora, que é a ruptura do ligamento anterior cruzado, sei lá como é que é ACL em inglês. E volta para a próxima temporada, né? Como é que você está vendo isso e que impacto isso vai ter no Tank daqui para frente?
Primeiramente, nas últimas semanas, o Preston junto com o Parker eram nossos melhores alvos, né? Aí isso mudou nas últimas semanas com o crescimento aí do Gesick, que a gente vai entrar parte também. O Preston, se eu não me engano, ele já teve, já estourou o joelho dele no college. Além dos problemas dele de suposta violência doméstica e tal, eu acho que ele também estourou o joelho no college. Acho que ele ficou um ano sem jogar, se eu não tô errado. É um cara que a gente já tá pensando no futuro, esse cara com certeza tá dentro. Eu acho que o Preston Williams, eu até falei com o Rafa ontem no Twitter. Pra mim, ele tá entre os três melhores calouros, assim, de wide receiver. Eu só vejo o DK, Metcalf e o Terry McLaurin acima deles, sem clubismo nenhum. Realmente, o que ele tá fazendo, ele tá mostrando impacto. É um cara, a gente tem que lembrar sempre, é um cara que não foi draftado. Teve todas essas questões, realmente, não era um jogador pra não ser draftado. Era um jogador de dia 2, dia 3, não, dia 2 com certeza, segunda, terceira rodada. Mas o impacto que ele fez no jogo de ontem, fazendo o melhor jogo da carreira dele, com 2 touchdowns, o cara tava conseguindo segurar a bola. E eu acho que se a gente realmente quisesse ganhar, seria uma perda inestimável, porque sobraria tudo pro Parker. O jogo do Preston Williams também é muito ligado ao jogo do Parker. O Parker tá subindo, força mais marcação. Então o melhor corner vai marcar o Parker. E com isso sobra o espaço pro Preston Williams jogar bem, como ele jogou ontem, que ele realmente foi extremamente nocivo pro Jet. Mas é aquilo, a gente não tem nenhuma aspiração nesse ano, além da pick 1, é isso aí, é descansar o garoto, fazer o tratamento médico necessário e pro ano que vem. Ele vai ser um alvo, seja do Tua, do Burrow, do Herbert, ou do Paul Fitzpatrick, do Rose, quem quer que seja, vai ser um dos alvos principais, com certeza.
Vale lembrar, gente, que uma cirurgia ligamentar como essa no joelho, ela não é mais aquele mistério, aquela coisa absurda que era há 10, 15 anos. Muito menos há 30 anos. Imagina, o Zico estaria jogando até hoje. Brincadeira. Né? Mas Quando o Zico sofreu aquela lesão, né, do quem é um pouco mais das antigas, ou pelo menos quem é mais novo e estudou um pouquinho, conhece um pouquinho de futebol, aquela lesão que ele sofreu do Moisés, né, quando o Bangu ainda era um clube de futebol, aquilo ali praticamente exterminou a carreira do Zico com um pouco mais de 30 anos. Né? O Zico nunca mais foi o mesmo depois daquela lesão. E isso foi em 1985, se eu não me engano. Né? E a medicina avançou num ponto que, se naquela época o Zico nunca mais voltou a ser o mesmo, hoje dizem, e isso aí não sou eu que estou falando, mas dizem que quem sofre uma reparação, né, na estrutura do ligamento do joelho, o joelho fica mais forte do que o original de fábrica, vamos dizer assim, né? Porque é mais fácil você romper esse ligamento do joelho com a estrutura de nascença sua, né, do que depois que ela foi feito o reparo, porque o reparo fortalece a área, né? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que o Preston Williams vai voltar muito bem. Hoje, não só a medicina avançou muito, mas como a fisioterapia também avançou muito, né? Então, a cirurgia, ela é muito mais segura, e a recuperação, ela é muito mais eficaz. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o Preston Williams, ainda por ser um menino, tem 22 anos, vai voltar muito bem. Então, a gente torce aí pela pronta recuperação dele. Vocês podem ver, por exemplo, Ryan Tannehill. Ninguém nem lembra mais que sofreu essa lesão, né? O Adrian Peterson tá jogando aí com 30 e tantos anos, 33, 34 anos, e sofreu a cirurgia dele lá em 2000 e cacetada, né? E vale lembrar que depois que ele sofreu a cirurgia, ele teve a temporada de 2000 jardas, né? Adrian Peterson, ele tá jogando até hoje.
Carson Wentz também teve, não teve?
Carson Wentz também teve. Assim, a gente tem vários exemplos. São vários e vários e vários exemplos, tá? É uma cirurgia simples? Não, não é. Cirurgia simples hoje é menisco, né? É uma cirurgia no menisco hoje você faz em meia hora, tá? Eu, quando sofri a minha cirurgia no menisco, a minha cirurgia na época foram 45 minutos. Menisco é simples. Menisco você volta em 2 meses. Você faz uma cirurgia, você volta em 2 meses. Foi o Arrascaeta que fez menisco também, ô Vitor?
Eu acho que foi. Acho que voltou em 11 dias, não foi?
Voltou em 2 semanas. Negócio ridículo, né? Hoje ficou muito simples. Hoje...
A parada é tempo mesmo, né?
A parada é tempo. É tempo. Não é condicionamento físico, não é fisioterapia, é tempo, né? Uma que é complicada é aquela da patela, a do Ronaldo, né? Do Ronaldo gordo. Essa é enrolada. A do Diego foi horrível, do Diego do Flamengo. Essa foi horrível. Uhum. Né? Essa foi devastadora. Agora, uma cirurgia ligamentar, pessoal, não é mais aquele bicho de 7 cabeças. Tá? Então, vamos partir do princípio que encontramos um baita de um wide receiver, undrafted, o menino não foi draftado, por problemas disso e daquilo e daquilo outro, nenhum resquício de problema dele em Miami, nada, o menino tem sido um exemplo dentro e fora de campo, tá? Vem cometendo erros. Porra, teve um dropzinho miserável no jogo contra os Jets. Ainda tem um drop ou outro. Mas, gente, no jogo Patriots e Ravens, teve um drop lá do Julian Edelman. Ridículo. Horroroso. Isso acontece, né? Não pode acontecer sempre. Mas achamos um receiver undrafted. O trabalho que foi feito aí com o Chris Greer é magnífico, né? Todos os times, inclusive o Miami Dolphins, ninguém quis o cara, ninguém quis apostar nenhuma 7ª rodada no cara, né? Então, espetacular o trabalho aí do Chris Greer, né? E vamos torcer aí para uma pronta recuperação do menino, né? Vai voltar muito bem ano que vem. E vamos, antes que a gente entre no papo de quem vai ser o quarterback do ano que vem, a galera está um pouco histérica com isso, vamos falar um pouquinho do jogo, que um jogo que a gente viu. O Miami Dolphins dominado primeiro ao último minuto de jogo. O Miami Dolphins foi soberano, o Miami Dolphins foi absoluto, contra um time que vinha mordido, né? Os Jets vencendo a grande chacota da temporada, E o que é curioso, mais do que o Miami Dolphins, que está aí tanque, né? O Miami Dolphins resolveu fazer um rebuild extremamente agressivo, a ponto da gente chamar de tanque. Se não fosse tão agressivo assim, a gente falaria em rebuild, né? Mas como está tão forte a questão, a gente fala tanque, que é o termo correto, né? A gente está vendo um Adam Gase humilhado pela mídia nova-iorquina e agora já vem sofrendo até algumas críticas mais duras da mídia nacional. E um time que, recheado de estrelas, Le'Veon Bell e muito dinheiro gasto, CJ Mosley, Quinnen Williams, estrela do draft, Jamal Adams e não sei o quê. Olha, hoje não existe na NFL uma franquia mais desorganizada, mais implodida do que o New York Jets. E olha, que feliz, cara. Como é bom falar... Vitor, pode falar também, cara. Você vai se sentir bem. Fala aí.
Cara, você tinha falado da dominância desse jogo. Eu me remeti logo para os jogos do ano passado, que a gente varreu o Jets, né? Não sei se o pessoal lembra, mas a gente varreu o Jets. Um dos jogos até com a pick six lá do Jerome Baker. Mas nenhum desses dois jogos do ano passado chegaram aos pés de dominância do Miami desse jogo. No segundo drive do ataque, a gente já falou, pô, a gente vai ganhar esse jogo. E tanto o ataque quanto a defesa, a gente vinha falando isso, né, da criatividade do Shadow Sheed, que esse time ia começar a ganhar corpo na defesa. Eu acho que antes do programa que a gente começou a analisar o roster, eu tinha falado que eu não achava que o Miami ia perder... Quer dizer, eu achava que o Miami ia perder muitos jogos, mas não ia ser os jogos chatos. E finalmente a gente tá fazendo isso. Quase toda semana a gente não tá reclamando tanto do desempenho do time. A gente tá falando, pô, tem coisas boas aqui, tem coisas boas no ataque, tem coisas boas na defesa. Eu acho que a gente tem que até dividir realmente, porque assim, o ataque teve muita coisa boa. O Mike Gesick, se a gente falando de resposta ao Gase, porra, eu acho que o Mike Gesick é a maior resposta na cara do Gase, porque parece que é outro cara. O filho da puta do Gase botava o cara pra bloquear. Ele não é um tight end bloqueador, todo mundo sabe. Qualquer cara que assistiu um jogo na vida de college, assistiu um tape de 2 minutos do Gase, que vê que ele não consegue bloquear. E o Shadow Sheen falou, porra, vai ser, como diz o Davis, vai ser o wide receiver gordo. E foi o wide receiver gordo. O cara quase 95 jardas em 6 recepções. Ele, porra, virou um alvo de segurança. O que a gente reclamava no passado, que ele era um jogador muito lento. Tá mais veloz esse ano, tá mais com mãos mais seguras. Então, porra, parece que é um outro jogador. A gente já tava pensando em Tyrande, né? Seja na Free Agency, seja no draft. Eu acho que pelo caminho que tá andando o Magazine, eu acho que a gente já tá resolvido. A gente só falta ele fazer um TD pra ganhar confiança e tal. Mas hoje parece que é outro jogador. Parece que a gente tá seguro nessa posição. O Devante Parker parece também que é outro wide receiver. Ele teve aquele drop ridículo, sim, mas o Rafa até falou, mandou um áudio na hora dele falando isso. Como o Fitzpatrick, ele é um cara inteligente, é um cara que é um líder, né? Coisa que o Rosen até hoje não se mostrou. De ter investido, continuado no Parker no alvo, mesmo ele ter dado esse drop. Porque o Parker é o nosso melhor recebedor na temporada. Era um cara que tava morto e a cada semana vem melhorando. E foi, fez um touchdown bonito pra caramba. Até o painel lá do elevador do Miami na segunda-feira. Nossa OL melhorou um pouco. Acho que não a ponto de ser uma coisa elogiável. Acho que tem que mudar muita coisa. Até porque a gente não tá com a OL titular. A OL titular em si já não é grandes coisas. Running backs é uma coisa pavorosa, né? Tanto o Mark Walton quanto o Ballage não tem condições nenhuma de serem running back 3 da NFL. Ballage terrível. O Mark Walton até eu acho ele um cara... tem sua visão, mas eu acho ele muito pequeno também pra posição. Acho que falta mais corpo. Pro lado da defesa, Raekwon McMillan, que era um cara que eu vivi matando aqui a temporada inteira, tá jogando muito, nos últimos 2-3 jogos tá jogando muito. Christian Wilkins finalmente deu seu ar da graça, pareceu realmente jogador de primeira roda. Não só pelo sec, eu acho que sec é até uma das estatísticas mais enganosas do sec, você pode colocar o sec. Mas assim, a quantidade de tackle for loss, ele já é o líder de tackles entre os calouros de DL. Cara, eu tô muito satisfeito realmente, tanto com o ataque quanto a defesa. Eu acho que depois a gente vai entrar o que resultou desse jogo do tanque, mas eu acho que assim, essa era uma. A gente precisava ganhar só um jogo, né? Um jogo a gente não perde o Tua. Depois a gente entra em detalhes por que disso. Mas se tinha um jogo que a gente precisava ganhar, era esse, porque a gente pegou um time que tinha hype. O Jets hoje fala que o Jets é uma merda mole, mas o Jets tinha um hype absurdo em comparação com o Bills, por exemplo. O Bills era. Muita gente achava que ia ser 5, 6 vitórias e E o Bills está a passos largos para ir para o Wild Card. E o Jets não é isso. A gente pegou a Adam Gaze, que saiu daqui falando um monte de merda, que queria ir para um time competitivo. O time mais competitivo que ele teve na vida foi o Miami Dolphins, depois que ele saiu do Broncos. Pode falar o que quiser, mas o time do Miami era muito melhor do que esse time do Jets. E ele não fez grandes coisas com esse time, só conseguiu ser atropelado pelo Steelers num wild card. Então, porra, essa é o tipo de vitória que engrandece, entendeu? Que dá corpo pra esse coaching staff. Que uma coisa você, a gente, porra, fica tanque, narrativa do tanque. Mas precisa ganhar um jogo, precisa mostrar coisa. Então, tu vê a felicidade dos caras. Você não vai jogar Gatorade no teu treinador por causa de uma vitória boba. Ah, porra, perdemos o nosso quarterback porque a gente ganhou do Jets. Não, cara. Vitórias são importantes. E que a gente ganhe só esse jogo, pelo menos já valeu pra tirar sarro da galera, pra ver torcedor do Jets querendo se matar. Então, cara, eu acho que só teve coisas boas dessa vitória. Eu não consigo extrair tão ruim assim como a galera. Eu entendo quem tá falando isso, quem ficou triste, entre aspas, com a derrota. Mas, cara, porra, é o nosso maior rival, cara. Porra, se você não tem essa acessibilidade de achar que, porra, uma vitória é só uma vitória. Cara, é o nosso maior rival. Os caras vieram com um time absurdo e foram atropelados. Não tiveram a menor chance. O Sam Darnold tá sendo questionado, cara. A gente jamais ia imaginar que o Sam Darnold ia ser questionado. E será que se o Jets tiver a segunda escolha geral, a terceira escolha geral, não vai pensar em um quarterback? A gente não sabe, cara. Então acho que eu fiquei feliz pra caramba, cara. Com o time inteiro, com o coach staff inteiro e com a torcida lá sacaneando o Jets mesmo.
Esse foi o meu sentimento também, né? Momentos antes do jogo, eu até tuitei e falei, gente, são os Jets, cara. Eu não tenho como segurar a onda contra os Jets. O meu domingo muda em domingo de jogo contra os Jets. É diferente, né? É aquela brincadeira que você fala assim, ah, você vai sair na rua, tá, você tá andando na rua e alguém te dá bom dia. Meu irmão, bom dia, o caralho, hoje é Jets, filha da puta. É assim, é com ódio na cara. Eu já saio na rua querendo agredir as pessoas em dia de jogo contra os Jets, entendeu? É dia de sei lá, é um dia diferente, muda a situação contra os Jets, pelo menos para mim, tá? Pelo menos o meu domingo pré-jogo contra os Jets é diferente. Eu não tenho isso contra os Patriots, eu não tenho isso contra os Bills. Eu não gosto, porque são meus rivais. Agora, o bagulho com os Jets, para mim, é diferente. Então, assim, eu não quero só ganhar dos Jets. Eu quero pisar, né? Eu quero, depois de morto no chão, eu quero continuar chutando na cabeça, né? Pensa num corpo, né? Tá lá um corpo estendido no chão. Meu irmão, continua chutando. É New York Jets, entendeu? É mais embaixo, sabe? Eu não aguento, eu não suporto. Então, assim, ano de tank mode contra um time que eu tinha como um time de playoff no início da temporada, eu tava imaginando esse New York Jets com 9 vitórias, pegando o playoff. Pra mim era o wild card junto com Cleveland Browns ou com Los Angeles Chargers, alguma coisa assim. Pra mim é time com potencial de playoff, né? Kelec Osmele na OL e Ryan Khalil, e eles adoram esse Robbie Anderson. Eu não acho nada demais, mas Robbie Anderson, Jamal Crowder... Não sei o que eles veem nesse Robbie Anderson.
Desculpa te interromper, mas foi um bom ponto que você tocou aí, porque Robbie Anderson tá na trade block. Tá, e daí?
Uhum.
Porra, vai ser que tá falando do AJ Green, cara. Eu vou ficar assim, pô, não é possível que eu não entenda assim.
Aceito uma terceira assim, rodada, hein? Terceira rodada de quem?
Porra, que isso, cara?
Eu, hein? Não, sabe, eles adoram o Robbie Anderson. Eu não acho nada demais. Ele não é ruim.
Agora, só desculpa de cortar de novo.
Claro.
Você vê como um ambiente bom, como é o nosso do Miami, eu acho que a gente nunca viu assim, um ambiente tão bom a ponto disso, do jogador querer jogar pro técnico. Assim.
Uhum.
A torcida do Patriots sempre falou isso, que o Brian Flores é um puta cara, e parece que eles estão confiando realmente no Chris Greer. O que o Jamal Adams fez ontem, porra, se eu sou torcedor do Jets, eu acho que eu queimo a camisa, cara, que eu nunca vi um jogador tão bom assim como ele, pra mim, é o melhor safety da NFL, jogar tanto de sacanagem. Porque, assim, o cara fugindo de teco, ficando parado, deixando o Ed Silva passar do lado dele, assim...
Mas eu tive a impressão de que foi de propósito.
Não, sim, então, isso. É? Porque o cara perdeu a confiança no front office. Perdeu a confiança no Gaze. Porque, porra, o cara do nada acorda sabendo que tá no trade block. Né? Tipo assim, não tiveram nem a decência. Quer dizer, chegaram pro cara, falaram pro cara isso. Que ele fazia parte. E dois dias depois bota o cara no trade block. Porra.
Exato.
Entendeu?
Exato.
É isso. E isso a gente não vê. A gente não vê ninguém de sacanagem nesse time do Miami. A gente vê, assim, caras ruins. Esse time é ruim. Tem muita gente practice squad aí nesse. Tem muito cara que talvez não tivesse vaga num practice squad do Saints, por exemplo, que é uma das melhores equipes hoje. Mas você vê que os caras não estão de sacanagem, entendeu? Os caras, eles sabem que são ruins, mas, porra, confiam no Flores e... Cara, acho que é bom pra gente. Eu acho que a gente tem que até fazer uma meia-culpa aqui. O programa do anúncio do Flores, porra, eu, você, João, a gente, porra, parecia que tinha morrido um familiar nosso e, cara, ainda bem que a gente teve... Tá errado, por enquanto, o Flores tá fazendo um brilhante trabalho. O coaching staff que ele montou é o melhor, assim, que eu vi em Miami. E eu acho que esse time vai assustar, cara. Daqui a uns dois anos, eu acho que esse time vai assustar mesmo.
É, lá nos Estados Unidos, eles costumam dizer que eu atravessaria um muro por esse técnico, né? Eles têm essa expressão. E a impressão que dá realmente é que os jogadores atravessariam um muro pelo Brian Flores, né? Eles... Enfim, o time parece que está jogando por ele. É, esse jogo contra os Jets, a energia que o time entrou dentro de campo foi algo assim até comovente. Né? É, dois jogos, o Vitor falou, esse jogo era um jogo que dava para ganhar. Para mim, dois jogos eram jogos importantes que a gente poderia ganhar. E eu queria ganhar um dos dois. O primeiro era contra o Pittsburgh Steelers. Eu queria muito ganhar aquele jogo, porque eles jogaram com o Mason Rudolph, já não era o Big Ben, né? É, eles perderam o Stephon Tuitt, quer dizer, o principal jogador de defesa, ainda tem uma defesa muito boa. Tinha o Minka lá, esse babaca mimizento, e a gente tem a pique deles, né? E eu peguei aqui a posição da pique, depois eu vou falar isso para vocês. Por que era importante a gente ganhar? Porque, né, quanto mais derrotas eles tiverem, melhor vai ser a nossa pique de primeira rodada da troca do Minka. Então aquele era um jogo que eu achava importante a gente ganhar. Mas, cara, é difícil, ainda é os Steelers e estavam jogando no Heinz Field. E ok, não ganhamos. Mas fizemos principalmente um bom primeiro tempo. E esse jogo contra os Jets, né? São os Jets, gente. São os Jets, tá? A nova geração tem muito dessa coisa. Eu não gosto dos Patriots, né? Porque os Patriots... construíram aí uma dinastia nos últimos 15 anos, então a galera pegou um ranço maior aí dos Patriots, e eu entendo, eu não discordo disso. Né? A galera que é mais antiga até tem um ranço maior com o Buffalo Bills, que ainda pegou a geração do Marino, tem um ranço muito grande, porque todo ano os Dolphins pegavam os Bills no playoffs e a gente não conseguia ganhar daquela geração de Jim Kelly, Thurman Thomas, né? A gente não ganhava desses caras, e todo ano era porrada, porrada, porrada. Né? E o Bills é o time mais vasco da gama da NFL. Quatro Super Bowls e quatro vices seguidos. Né? Quatro Super Bowls seguidos e quatro derrotas seguidas. Nada mais vasco do que o Buffalo Bills. Então, mas foi nessa época, anos 90, foi nessa época de Dan Marino ainda. Mas assim, tradicionalmente, o maior rival do Miami Dolphins é o New York Jets. E eu tenho muito isso comigo, né? Eu tenho, isso é muito vivo em mim, essa rivalidade, né? Eu, como torcedor do Fluminense, eu tenho meu problema lá contra o clube de regatas da Gávea. Eu não gosto, né? O meu problema são eles. Eu não gosto do Vasco. Não, também não gosto do Vasco. E ultimamente eu não assisto mais jogo contra o Vasco, eu não escuto mais jogo contra o Vasco, eu não vou mais ao Maracanã em jogo contra o Vasco, porque a gente não ganha do Vasco nos últimos 20 anos. A diferença é um negócio absurdo. Vitor, não vou falar sobre o seu time porque, né, você sabe. Então, deixa pra lá, né? Infelizmente, porque era maneiro. Há uns anos atrás era maneiro. Tem lá, era maneiro. Né? Pra você ver como o negócio tá tão bagunçado contra o time do Vitor, o primeiro clássico que eu levei a minha filha, porque eu senti tranquilidade pra levar ela num clássico Maracanã, foi contra o Botafogo, né? Porque acabou a rivalidade, né? O Botafogo, infelizmente, né, vive aí de um passado, e infelizmente, enfim, foda-se. Então, assim, esse jogo para mim era especial. Beleza. Passado o jogo, eu fiz uma pesquisa lá no Twitter, E até o momento, até agora, eu recebi 177 votos. É uma quantidade expressiva aí de votos. A pergunta foi, você gostou da nossa vitória contra os Jets? Sim, eram os Jets do Gase. 41%. Não, tem que ameaçado agora. 59%. É, a gente começa a temporada falando, a gente apoia o Tank, a gente quer o Tank, a gente vai tancar, vamos pegar o Tua, Tank for Tua, Tua or nothing, Tua or nada. E a galera comprou a ideia. Vitor, vendemos direitinho a ideia, a galera comprou. Né? Foi difícil, né? Foi difícil convencer, mas a galera comprou. Comprou tanto que estão putos com a vitória. É, atrapalha ou não atrapalha? Podemos já entrar nesse debate, tá? É, vamos entrar agora nesse debate. E eu vou começar dando aqui algumas pinceladas aqui pro Vitor, explicando, gente, que não atrapalha, tá? Calma, não atrapalha. É, quem quer o Tank? Quem na organização quer o Tank? A ordem é do Steven Ross. A ordem é do dono, tá? Vamos começar por aí. A ordem é do dono. Segundo, vamos descendo a hierarquia. A ordem é do General Manager. Vamos fazer uma terra arrasada com esse time e vamos entregar na mão do treinador. E aí o treinador faz o que ele achar melhor. E tem feito muito. O que pra gente é sensacional. O que pra gente é sensacional. Né? A gente ganhar do New York Jets, que ganhou do Dallas Cowboys. Né? Esse é o mesmo New York Jets que ganhou do Dallas Cowboys. Tá? Que a gente perdeu. Então assim, né? É um grande trabalho aí que vem sendo feito pelo Brian Flores. Perdemos o Xavier Howard fora da temporada. Vocês acham que ele tem muita coisa lá no joelho? A do Preston Williams eles divulgaram. Tá aí, ruptura de ligamento cruzado anterior. Qual foi o problema do Xavier Howard?
Eles foram tão cara de pau que não, nem inventaram. Nem inventaram, né? Tipo,
falar, nem inventaram. Nem só inventaram. Não falaram nada.
O diagnóstico foi precaução.
Precaução.
Tirou um dos melhores cores da NFL da precaução. Temporada por precaução.
Exato. Precaução. Gente, as pessoas têm, às vezes, não percebem a maldade, né, na coisa. As pessoas não percebem a maldade. Isso foi maldade. Isso foi malandragem. Nem pergunta lá qual foi o problema do Xavier Howard. Precaução, vamos, né? Deixa aqui. Porque, cara, se a gente joga com o Xavier Howard, a gente ganha uns 5 ou 6 jogos. Aí eu falo isso.
O Steele só ganhou o jogo quando o Howard saiu, porra.
Pronto. Aí eu falo isso e tomo porrada lá no grupo, não é verdade? Você é testemunha.
Não, mas foi exatamente isso. Não, gente.
Não.
O Howard saiu do drive.
Acabou o jogo.
O Steele ganhou o jogo.
Acabou o jogo.
E era lá, na casa dos caras. Não era nem Miami o jogo.
Né? E ali acabou o jogo. Ali acabou o jogo. Eles resolveram não ganhar aquele jogo. E vocês acham que isso vem de onde, gente? Ah, não. Tira o cara de campo. Tira o cara de campo.
Redskins também, a gente falou isso, né? Que com o Howard, certamente, a gente ganharia o jogo contra o Washington.
E não então, tem dúvida.
A gente tá falando dos maiores corners da NFL. Sei lá, tirando o pass rush, dependendo, às vezes, você tendo uma secundária potente, faz mais diferença do que você ter uma DL forte, assim.
Sim.
Então, como o jogo tá muito aéreo, você tirar um jogador top, um all-pro, cara, faz muita diferença, ainda mais num time ruim como o nosso.
Ainda então, mais se você pensar que o principal jogador naquela partida dos Redskins foi o Terry McLaurin, que é um wide receiver, que seria marcado pelo Howard. Se o Howard tá em campo, o McLaurin não joga. Né? E é isso, o McLaurin não joga. O McLaurin naquele jogo fez 140 jardas e 2 touchdowns. Tira isso dele, a gente ganha o jogo. Pronto, a matemática é simples, gente. A matemática é simples. Então, com o Howard, a gente tem potencial, com esse time, terra arrasada, pela evolução do time, pelo trabalho que a gente está vendo do Brian Flores, esse é um time para ganhar 5, 6 jogos. Esse é um time para ganhar de 4 a 6 jogos. Tá? Esse é um time para ganhar de 4 a 6 jogos. Muito bem. Então, tira o Xavier Howard. Quem é o principal recebedor do time? Pelo menos um deles. Preston Williams, tá fora. Quem tá jogando bem aí ainda? E outra coisa. Kenyon Drake, tchau. Trocado. Mete o pé. Vamos com o Mark Walton. Ok, vamos testar o Mark Walton. Mark Walton ontem já não jogou tanto. Ontem, seu Kalen Ballage já apareceu um pouquinho mais. Vocês têm dúvida do que vai acontecer daqui pra frente?
Alguém não me surpreenderia nada o Parker sair também, até porque ele é um cara que tem seus problemas de lesão. E o Jerome Baker. O Jerome Baker tá jogando pra cacete nas últimas semanas. Não me surpreenderia em nada, ele, porque ele voltou a... Ele tá cobrindo os dois lados e tal. Não me surpreenderia em nada também a gente dar uma afastada, entre aspas, nele também pra
Vitor, eu
pra
vou
segurar.
Cantar hoje. Eu vou cantar a pedra hoje. Eu já avisei isso no Twitter e eu vou fazer a declaração agora aqui. Meu reloginho marca 4 de novembro de 2019, 17 horas e 45 minutos. Josh Rosen será o titular do Miami Dolphins em breve. Eles vão botar o Rosen de volta em campo.
Faz total sentido. Faz total sentido.
Gente,
o Fitzpatrick jogou pra caceta ontem.
Ele vem jogando muito. Ele mudou o ataque do Miami Dolphins. O ataque do Miami Dolphins hoje tem fluidez. O ataque do Miami Dolphins hoje tá andando. E não tá andando por causa de jogo corrido. E não tá andando só por causa dos dois receivers que estão jogando muito. Tá andando porque o Fitzpatrick tá dando essa fluidez. Isso tá partindo dele. Ontem, na hora do jogo, eu queria ter falado com eles dois. Eu queria estar assistindo o jogo com o Vitor e com o João, porque eu vi um lance e na hora eu sabia o que ia acontecer. Eu cantei a pedra, só que não tinha ninguém do meu lado para servir de testemunha. O Fitzpatrick, ele fez um passe perfeito na mão do... na mão do Devonta Parker. E o Parker fez o correto. Ele pegou a bola com as mãos. Na hora que ele foi abraçar a criança, ela caiu. Foi um drop daqueles, assim, bem ridículos, né? Um drop bem amador. Perdão, novamente. Foi um drop bem amador, um drop bem feio. E aí, na hora, eu falei, ele vai forçar o jogo agora no Parker pra dar moral pro Parker. Porque senão ele vai perder o Parker pro jogo e ele pode perder o Parker pra temporada. O que ele faz? 2, 3 snaps depois, joga um passe lindo pro Parker do lado de fora, dentro da end zone. O Parker faz a recepção com uma das mãos. Ele abraçou a bola com uma das mãos. Touchdown do Parker, num lance lindo dele. Isso, gente, é coisa de jogador inteligente, tá? Isso não é chamada, não foi o Shadow T, vamos chamar a jogada assim assado, né? Porque quando chamam-se uma jogada, você faz uma leitura, duas, até três leituras. Isso foi coisa do Fitzpatrick. Ele falou, eu preciso do meu recebedor de volta comigo. E ele fez. E ele deu a moral pro Parker. E o Parker voltou pro jogo. Então, isso é coisa do Fitzpatrick. Tá?
Ele fez o Gesick também. Fitzpatrick tá fazendo o Gesick.
Nossa. Isso aí... Gente, temos um Tyrande que a gente achava que não tinha.
Não, ele já tava como bust.
Já tava como bust. Eu sou contra essa coisa de taxar bust ou hypar demais o cara antes de 2, 3 anos. Eu sou contra. Eu tento segurar minha onda. Um caso ou outro, né, um Trubisky da vida, a gente tem que realmente, né, não dá. Agora,
esse a gente acertou muito, cara. Esse que a gente ouviu de merda de torcedor do Bears ano passado. Esse
exatamente.
A gente,
hoje foi o na cara deles. Exatamente. Isso daí eu banquei. Quando eu erro, eu falo. Errei no Carson Wentz. Beleza. Agora, no Trubisky, toda hora eu faço questão de dar uma porrada lá no AF na galera dos Bears, porque o que eu tomei de porrada, entendeu? E esse é o banco. E hoje tá todo mundo quieto. Tá todo mundo calado lá, rezando pra conseguirem no ano que vem aí um Ted Bridgewater. Né? Enfim. Mike Gesick na partida de ontem. 6 recepções, recorde na carreira dele, pra 95 jardas aéreas. Recorde na carreira dele, Vitor.
Eu tinha falado o que eu falei, né? Cara, é outro jogador. Você vê que o coach staff faz muita diferença aí. E essa mentalidade gunslinger do Fitzmagic só fez o cara, o estoque dele pro céu, né? O Rafa, há 2, 3 programas, tinha me falado, se a gente tinha um tight end, eu falei que a melhora dele era visível, acho que não teve um jogador que evoluiu mais do que ele. O próprio Jerome Baker, a gente já esperava, então ele tá jogando bem, era o que se esperava dele. O próprio Gotcha, que fez mais uma partida brilhante ontem. O Macmillan tá evoluindo, tá fazendo uma boa temporada, mas a evolução do Mike Gesick é absurda, é uma coisa surreal, assim. Só falta mesmo o touchdown do cara, porque ele tá merecendo isso. Talvez com o Preston fora, ele consiga finalmente o TDzinho dele. Mas, porra, o cara virou um alvo de segurança, assim. É conversão de terceiro down, dá no Gesick, ele vai se embolar e vai conseguir pegar a bola. E era o que a gente esperava dele. Eu e Rafa, o João, quando eu tava aqui, a gente falava, porra, ele tá perdendo tempo. O próprio Davis, o Davis que é torcedor do Broncos, cara, ele ficava puto com o jeito que o Gaze usava o cara. E você dando liberdade pra ele, dando espaço pra ele, porra, ele vai fazer o que ele fez ontem. Que é pegar a bola e ir embora, assegurar, dar segurança pro recebedor, convertendo terceiro down. Cara, eu realmente acredito que das coisas boas do Shadow Sheik são muitas. Eu acho que o desenho de jogadas dele são muito legais. Teve uma conversão de uma quarta pra um, que foi com o Alan Hunt, o desenho da jogada foi muito bonito e tal. Mas, pô, o Mike Gesicki é uma grata surpresa. Eu era um cara que realmente não esperava mais nada do Gesicki.
Ah, foi um shovel pass pro Alan Hunt.
Isso, isso. Lindo demais.
Foi lindo aquela jogada.
Eu não esperava nada. Os reportes do training camp do Gesicki eram desanimadores. Ele tava virando o quarto tight end, terceiro tight end da equipe. Mas, porra, que legal que esse cara tá valendo. Uma escolha alta, né? Uma escolha de segunda rodada. E eu acho que para ano que vem, quando esse cara tiver um quarterback, a gente tiver um L melhor, eu acho que ele vai ser um dos grandes, pode ser um dos grandes talentos da NFL. Talvez no top 10, top 15, que é muito mais do que a gente imaginava se você for no começo da temporada.
Agora, Vitor, vamos mudar o rumo da prosa. Já falamos aí da vitória, já falamos dos pontos positivos que a gente viu dessa partida contra os Jets. E aí tem a preocupação de todos. Ah, e o Tank foi pro ralo, a gente perdeu a pique número 1 por causa disso. Tô preocupado, a gente já falou que Miami Dolphins vem fazendo para segurar, né, essa pique número 1, que é a perda do Howard, a perda do Preston Williams. Eu já tô adiantando para vocês aqui, Fitzpatrick vai sair em algum momento do jogo, porque vai chegar a ordem para tirar. Né? Ah, vamos analisar mais um pouco o que esperamos do Josh Rosen. Queremos ver um pouco mais do Josh Rosen. Agora que o time está jogando bem, a gente quer ver como é que o Josh Rosen vai, se ele consegue manter. Cara, vão arrumar alguma desculpa. Vão colocar o Josh Rosen. Vão tirar o Fitzpatrick. Né? Mais lesões, entre aspas, vão aparecer. Tá? E aí eu queria falar o seguinte. Hoje o principal rival para o Tank é esse maldito Cincinnati Bengals, que é um time nojento, porque ninguém torce para esse time. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Né? O pessoal de Ohio torce lá pro Cleveland Browns. Né? Ninguém se importa com... Só quem é de Cincinnati no mundo inteiro torce pro Cincinnati Bengals. Né? Então os Bengals, na próxima rodada, vão pegar o Baltimore Ravens. Não vão ganhar. Depois eles têm o Oakland Raiders. Pode ser aí um jogo, né? Pode ser um jogo interessante. No dia 24, meu aniversário, eles pegam os Steelers, não vão ganhar. Depois pegam os Jets, tem aí uma boa possibilidade. Depois pegam esse Browns, horroroso, horroroso, Cleveland Browns. E eles vão jogar duas vezes contra o Cleveland Browns. Duas vezes. Então, assim, é possível. Esse time do Cleveland Browns, ele pode ganhar do New England Patriots e pode perder para o Miami Dolphins. Esse time do Cleveland Browns. A gente não sabe o que esperar desse Cleveland Browns. Ok, eles perderam para os Patriots, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E os Bengals vão pegar o Patriots, aí não capaz de perder aí de 50-0. E aí o jogo chave, né? Dia 22 de dezembro, o jogo contra os Dolphins, o jogo em Miami. Né? A gente... Aqui é o jogo chave, porque se os Dolphins perderem todos os jogos até o final da temporada, os Dolphins vão ter a pick número 1 do draft. Por que eu estou falando isso? Porque para os Dolphins perderem todos os jogos, significa que a gente vai perder esse jogo para os Bengals. E aí, Bengals, Dolphins e Redskins terminariam com uma vitória e 15 derrotas. Sendo que no confronto direto, os Dolphins teriam perdido para Redskins e para Bengals. Tá? Então é assim que é feita a contagem do draft. Primeiro critério de desempate é o confronto direto. Então os Dolphins teriam perdido para os dois. Então a gente teria a melhor pick. Tá? Esse é o jogo fundamental. Mas é importante, evidentemente, que os Dolphins não ganhem mais. Tá? A gente ainda tem mais um jogo contra os Jets, fora de casa. É um jogo que a gente pode ganhar. Né? Não seria, não é recomendável ganhar mais no final da temporada. Agora é hora da gente ficar preocupado porque não pode ganhar mais. Mas o que eu quero só explicar é que essa vitória de agora contra o New York Jets, ela não significa que a gente já perdeu a pique número 1. Tá? Tem que perder tudo daqui para frente. Ou então vamos monitorando os Bengals. Né? Vai que os Bengals ganham aí dia 17, daqui a duas semanas, contra os Raiders. Opa! temos uma folga, temos um lastro, né? Vamos monitorar os Redskins, né? Ganhou um joguinho aí, vamos ficar de olho, né? Todo mundo perdeu, então a gente tem que perder tudo também, tá? O papo é esse agora. Vitu, Ravens, Raiders, Steelers, Jets, Browns, Patriots, Dolphins e Browns. Esse é o calendário dos Bengals até aqui. A gente mantém a nossa pick número 1 ou você está muito preocupado?
Porra, eu vou usar aqui, cara. Eu acho que a gente ganha do Bengals em dezembro, mas eu acho que a gente vai ter a pick 1 ainda, assim, porque eu não duvido nada se o Ryan Phelan entrar jogando pra caralho. O AJ Green pode... Acho que a partir da
O AJ Green, em algum momento, vai voltar.
Vai voltar e vai querer jogar pra mostrar que ele vai virar free agent. Então ele vai querer mostrar pra querer o contrato pica dele com o Patriots. É isso a ligação.
É isso. E ele já deu declarações falando mais ou menos sobre isso, de que ele quer dinheiro, que ele vai buscar dinheiro na free agency, entendeu? E ele vai ter que fazer alguma coisa para justificar esse dinheiro, porque hoje ele é visto como um injury prone, né? Hoje ele é visto como um cara bichado. Ele quer tirar isso, né? E tem um jogadorzinho, dois jogadorzinhos lá que também estão nessa mesma vibe aí. Seu Joe Mixon e seu Tyler Eifert, né? O Tyler Eifert tá na mesma situação do AJ Green.
Patriots também.
Quer ir para New England. New England tá de olho nele também e ele quer provar que ele não é um cara bichado. Então...
Sim, eu acho que esses caras, eles podem realmente ganhar seus jogos, porque, como disse o Rafa, tem joguinhos bem ruins, assim, que os Jets, eles não conseguem assustar ninguém, então talvez eles ganhem do Jets. Eu acredito que eles ganhem o jogo do Browns ainda. E... Cara, confronto de
e o nosso,
pode ser qualquer coisa. É, e pode ganhar o nosso. Então eu ainda tô tranquilo, assim. Se chegar realmente 0-14, sei lá qual semana que... Acho que é semana 16, eu acho, o Bengals e...
16, a nossa é 16.
Então, eu duvido muito que eles cheguem lá sem ganhar um jogo. Mas se acontecer isso, eu acho que a gente vai perder mesmo, que não vai ter muito o que fazer. Mas eu duvido muito, porque assim, até o Andy Dalton ganhar até o Andy Dalton ser trocado, ser ter pro banco no aniversário dele, o Bengals tava perdendo jogos jogando melhor, assim. Às vezes aconteciam coisas sobrenaturais no último drive e perdiam jogos. Contra o Bills foi isso, por exemplo. O Bengals acabou com o Bills o jogo inteiro e o Bills ganhou o jogo. Então, e tiveram outros jogos em situações assim. Como a gente fala, a gente tá trabalhando pro tanque, né? A gente tá tancando descaradamente. E o Bengals não tá. O Bengals tá perdendo realmente por falta de atenção, falta de competitividade. Alguns jogadores estão de saco cheio de estar em Cincinnati Bengals. Mas, assim, eu não acho que o Bengals vai chegar com zero vitórias, como eu também não acho que o Redskins não vai ganhar mais algum jogo. Acredito. E o Jets vai ganhar um jogo nosso, então ele vai ter sempre um jogo a mais que a gente. Então eu não tô desesperado pela pick 1, não, sinceramente. Eu acho que a galera tá fazendo um terrorismo, nada a ver. Eu acho que, como disse o Rafa, acho que a galera também não tem nem a ciência da importância do confronto direto, que garantiria a pick 1 de qualquer jeito. Mas, pô, vamos deixar rolar, cara. Eu acho que realmente no final a gente vai. O Tua já é nosso, acho que o próprio Tua já sabe, acho que até Cincinnati já sabe. E vou fazer, mas eu realmente não tô muito preocupado, não. Acho que a gente vai ganhar a pick 1 de qualquer jeito.
Então já batemos aí a tabela dos Bengals, já batemos aí a tabela dos Dolphins, né? É minha previsão. Vitor, você acha que os Dolphins ganham mais um jogo, pelo menos no final da temporada? Acho que perde tudo até o final.
Não, eu acho que... Cara, eu tô tentado a apostar no Giants, de a gente ganhar o Giants lá, mas eu só vejo a gente ganhando o Giants. Acho que no Jets, lá em Nova York, acho que a gente perde. E esse do Bengals, acho que a gente perde também. Se fosse chutar um outro jogo, seria contra o Giants.
Beleza. Então tá falado. Esse sábado vamos ficar aí atento, né? Sábado dia 9 é possível que a gente veja o retorno do Tua Tagovailoa no grande confronto do ano no college football, né? Antes dos playoffs, né? LSU contra Alabama, né? Joe Burrow contra Tua Tagovailoa, a grande defesa de LSU contra o grande ataque de Alabama. Então acho que vai ser além do confronto entre os dois quarterbacks que nos interessa muito. Eu acho que para quem gosta de futebol americano tem tudo para ser um grandíssimo jogo. Né?
Para mim são as duas melhores equipes do college.
Ah, com certeza. Com certeza.
Pode fazer a final, né? Sim. A gente pode estar vendo uma final.
A gente pode estar vendo uma final. Se terminar 1-2, né? LSU em primeiro, Alabama em segundo, a gente pode ver aí um confronto entre os dois na final do college, e a gente pode ver dois confrontos entre Joe Burrow e Tua Tagovailoa. Né?
Que são desses grandes jogos que o estoque cai e sobe.
E sobe, exatamente. Né? Então,
talvez, se você for pensar que seria uma coisa absurda o Joe Burrow ser quarterback 2, que só um, ele dando duas porradas em Alabama,
exato,
talvez ele vire a primeira escolha geral.
Exatamente. E aí talvez seja interessante pensar numa seguinte situação, Vitor. A gente já sabe, sinceramente, eu não acredito, a não ser que aconteça realmente algo muito radical daqui até o final da temporada, eu não acredito que a escolha do Miami Dolphins, a escolha do Chris Greer, a escolha do Red McKenzie, a escolha do Marvin Allen, eu não acredito que ela vá mudar, tá? Você acredita que, tirando algo muito de extraordinário, você acredita que não vai ser o Tua sendo a pique número 1 nossa?
Não, o Tua pode estourar o joelho sábado, Deus queira, exato, que isso não aconteça, mas ele vai ser a pique dos Dolphins. Se não for pique 1, ele vai ser dos Dolphins.
É isso. Então, assim, a gente sabe já de que se o Miami Dolphins tiver a escolha número 1 do draft, essa escolha vai ser o Tua Tagovailoa. Não importa o que aconteça daqui até o final da temporada, né? Porque os Dolphins não estão escolhendo o jogador porque ele fez numa temporada, mas sim todo o histórico dele no college. Beleza, o cara é o Tua. O mesmo eu já não posso garantir no Cincinnati Bengals. Se o Cincinnati Bengals tiver a escolha número 1, pode ser que seja o Joe Burrow, né? Se o Joe Burrow arrebentar com o Alabama duas vezes, ganhar o Heisman Trophy, os caras podem, olha, não, eu quero o Joe Burrow. Beleza, e aí o Tua cai no colo. Então esses jogos vão ser bem interessantes. Então vamos ficar de olho, eu recomendo, né, para vocês ficarem de olho nesse joguinho aí, LSU e Alabama, Joe Burrow, Tua Tagovailoa, defesa de LSU, aquele ataque espetacular, né, com Jerry Jeudy, o Henry Ruggs, o Najee Harris, é um ataque muito forte de Alabama, e essa defesa é muito boa, tem um corner lá que eu gosto muito, naquela pique dos Steelers. Tá? Ah, desculpa, gente, esqueci de dar informação para vocês. Hoje os Dolphins teriam a pique número 3, tá? A gente está atrás do Cincinnati Bengals na 1 e do Washington Redskins na 2, a gente teria a pique número 3, e a pique do Pittsburgh Steelers seria a pique número 17, né? Essa pique desceu muito. Me dá teu recado final aí pra gente encerrar o nosso Finscast dessa semana.
O recado final primeiro vai pro Gui e pro Rossi lá do Jet Brasil, um belíssimo eu avisei. E uma dica pra quem vai no Outback, eu não sabia, você pode pedir para o pãozinho deles, aquele pão preto lá australiano bem gostoso, você pode pedir pra viagem quantos você quiser que eles dão e não te cobram nada. Abraço.
Ah, isso aí eu sabia, porque eu trabalhei no Outback. Eu trabalhei no Outback lá nos Estados Unidos, né? O meu café da manhã era o pão australiano todo dia.
Sério mesmo? Eu sabia que tu tinha trabalhado em alguma parada de... É. Acho que era fast food que tu tinha trabalhado.
Não, trabalhei no Outback lá.
Não sabia, não. Em Washington mesmo?
Em Washington mesmo. Trabalhei no Outback lá 6 meses. o meu café da manhã todo dia era pão australiano com aquela manteiguinha. Levava manteiguinha junto também.
E peça o chocolate junto. Eles não gostam de dar o chocolate, não. Você tem que pedir. É bom pra caralho.
O chocolate é meio bizarro mesmo. Eu queria, pra me despedir, eu queria mandar dois abraços. E isso é importante. Eu queria mandar um abraço pro Gustavo Rosa. O Gustavo me mandou uma camisa, gente, do Miami Miracle. Vocês têm noção disso? O Gustavo foi a Miami, lembrou de mim e mandou pelos Correios. Ele é lá de Curitiba. Mandou uma camisa lindíssima com o desenho da jogada. Do Miami Miracle, pô, fiquei muito, muito, muito feliz, muito obrigado, Gustavo, valeu mesmo pelo carinho, pela consideração, pela lembrança, são situações como essa que me fazem continuar aí a luta para defender aí o Miami Dolphins, para trazer sempre notícias para vocês sobre o Miami Dolphins, todo esse carinho que eu recebo. Ah, para quem não soube, eu entrei num fight, gente, daqueles assim feios, contra o mega renomado comentarista lá dos Estados Unidos, Luz Riddick, né, que teve inclusive cogitado para ser o general manager do Miami Dolphins. E foi justamente por isso que a gente caiu na porrada virtual, né, porque ele tá com um bumbum dolorido e toda hora que ele pode, ele dá uma porrada no Miami Dolphins. Né? E aí ele perguntou, e o que o Miami Dolphins fez de positivo até hoje, né? E quando o Kenyon Drake arrebentou o jogo lá no Arizona Cardinals, é só ver onde ele jogava antes. Eu falei, opa, vá pro inferno, né? Assim não. Não bagunça o negócio, não. Primeiro que ele jogava com o Adam Gase. Veja como tá o Le'Veon Bell hoje. Aí ele ficou quieto. Não respondeu, né? Ah, o que o Miami Dolphins fez de positivo? Aí eu citei a lista. Preston Williams, Mike Gesicki recuperando com essa comissão técnica nova. Uma comissão técnica recuperando jogadores. Devonta Parker, Mark Walton. Hoje a gente tem um front office com Red McKenzie, que há duas, três temporadas atrás foi executivo do ano. Marvin Allen, né? A gente tem uma ótima comissão técnica. Então, peraí, não é assim não. Aí um outro cara, aí ele respondeu não sei o quê. Aí eu falei, agora você me responde, né? E ele, aí eu falei, ele tá magoado, porque era o objetivo dele ser general manager de uma equipe, ele não conseguiu, eu entendo, mas eu tenho muito respeito por ele. Aí ele começou a me chamar de idiota, fofoqueiro idiota. Aí eu falei, bom, a sua resposta, que me ignorou quando eu falei sério, essa sua resposta agressiva era tudo que eu precisava saber. Né? O nosso famoso Galvão, diga, Tino, sentiu. Pronto, eu fiquei ali já, ali eu parei por ali, depois ele me bloqueou. Então assim, gente, quer falar mal do Miami Dolphins? Fala à vontade, mas tem que saber o que falar, que senão eu vou dar porrada, tá? Eu gostaria até muito que o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, ouvisse esse podcast, porque isso é defesa institucional, né? Opa! Quando batem na gente, a gente bate de volta para defender aquilo que a gente acredita. E eu acredito no trabalho que está sendo feito pelo Miami Dolphins. Então, para bater no Miami Dolphins hoje, comigo, tem que saber o que está falando, porque senão vai tomar porrada de volta. Esse é o meu recado final. Um abraço também para o Fernando Siqueira. Fernando Siqueira me mandou aqui um monte de informação irada sobre esse jogo contra o New York Jets. Poxa, muito obrigado, Fernando, participando aí pra caramba. Gente, muitíssimo obrigado por esse programa. Ficou muito bacana, Vitor. Muito obrigado, galera, pela audiência, pelo carinho de sempre com o nosso Finscast, que a gente faz com muito amor, com muita consideração para todos vocês. A gente volta na próxima semana. Eu volto aqui com o Vitor, se Deus quiser. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. E fins up!